Obrigado, presidente. Senhores senadores, há alguns anos eu venho batendo na tecla aqui, neste cenário, aqui nessa tribuna, e inúmeras vezes eu fiz isso. Mesmo assim, na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, eu tenho denunciado a grave degeneração das relações sociais dentro das escolas brasileiras. Isso não é caso novo. Nós temos falado muito sobre isso aqui, mas hoje eu venho novamente com esse assunto. O fenômeno do bullying, por exemplo, a agressão de alunos a professores, a formação de gangues nos entornos das escolas e até dentro das escolas, o tráfico de drogas também nas escolas, enfim, inúmeros problemas demonstram que a escola começou a se transformar no centro que concentra as mazelas socioculturais do país. Pela lógica, diante de tanta concentração daquilo que a gente chama de doenças urbanas, no entorno da escola, dentro da escola, um dia ia culminar naquilo que nós vimos agora no Realengo. Justamente essas pequenas tragédias vão se avolumando até dar um estouro, como deu no caso do Rio de Janeiro, que deixou todos nós brasileiros consternados com a selvageria, com a loucura que o ser humano chegou. Imagine que até a internet tem sido acusada de ser um fator estimulador da violência. E eu recebi várias notícias via Twitter das pessoas reclamando disso, que a internet é uma ferramenta necessária que veio para ficar, que é importantíssima, é fundamental, e não é ela que vai motivar e estimular a agressão e a selvageria no país. Ela pode ser usada por bem ou por mal, como todos os outros meios neste mundo. E, principalmente, pode fazer com que pessoas queiram mostrar a forma de da sua insegurança, da sua insatisfação, achando que Deus, a justiça divina, está dando força para que cometa um suicídio ou cometa um assassinato ou um ato deslocado. Hoje mesmo, e agora nós estamos vendo, uma pessoa que subiu no mastro maior da bandeira nacional, querendo colocar fogo, conseguiu colocar fogo numa parte da bandeira. Qual é o ato deslocado dessa pessoa? Por que essa pessoa faz isso? Para aparecer na mídia? Para ter seu nome divulgado? Porque quer chamar a atenção sobre determinado problema? Quer dizer, essa é a tônica que nós estamos vendo em nosso país. Eu quero aqui ainda dizer que esses tempos nossos são tempos loucos. E, principalmente, a gente se sente impotente, muitas vezes impotente. Eu imagino como o diretor da escola de Realengo se sentiu impotente de não ter podido fazer com que aquela tragédia não acontecesse, barrasse a entrada daquele assassino. A gente quer e pensa que as soluções podem ser simples, mas não são soluções simples. Só que a gente não pode perder a esperança. A gente tem que continuar lutando, lutando e muito, para prevenir, para alertar, controlar e, se necessário, punir. A gente tem que estar alerta para uma questão como essa. Esse acontecimento causa um assombro porque nos confronta com a questão de que o homem, como disse Santo Agostinho, pode ser feito de sombra e de luz. Ou ainda, como reafirmou Freud, nos homens convive interiormente a pulsão de vida e o instinto de morte. Mas a dor, a perplexidade permanece além das teorias, além dos pensamentos filosóficos. A gente não pode permitir e não aceita que a nossa sociedade possa construir monstros. A gente recusa isso. A formação dos nossos filhos não pode ter esse fim. A única coisa que eu quero ainda discutir aqui, que a gente pode refletir, é do caldo de cultura que leva pessoas a tamanha deformação mental. Eu lembro-me de uma frase do Nelson Rodrigues, que diz: será que não há inocentes nem vítimas e que todos nós, afinal, somos culpados? Quer dizer, todos nós temos a nossa parcela de culpa? Quero externar aqui também a minha consternação e a minha solidariedade com as vítimas que sofreram essa terrível perda. A dor não será superada jamais. Mas eu quero dizer que a perplexidade, as dúvidas, as ausências de explicações racionais não permitirão que se apague a lembrança de um crime que ficará para sempre inscrito na história desse país. Mas aí vem a questão: o que fazer? Não há como a gente ficar inerte, indiferente a uma questão como essa. Mas é nesse momento que surgem inúmeras propostas. Propostas que pedem medida para endurecer o sistema de proteção e de segurança da população. Eu quero dizer e fazer coro aqui com inúmeros especialistas que deram entrevista nesse final de semana na mídia nacional sobre esse crime do Realengo. Que criar leis midiáticas, endurecer normas, aumentar os esquemas repressivos, propor novamente a lei do desarmamento, isso só terá efeito paliativo. Isso não vai mudar a configuração que nós estamos sentindo no país. Nós sabemos, por experiências anteriores, que depois que passa uma onda de indignação e comoções públicas como essa que nós vimos, tudo volta ao normal. Até que a próxima tragédia aconteça e o clamor da opinião pública faça novamente todo mundo querer achar uma saída, todo mundo discutir uma saída. Nós temos aqui no Congresso centenas de projetos, tanto na Câmara como aqui no Senado, falando sobre a violência escolar e coibindo a violência escolar. São milhares de projetos falando sobre a violência que tramitam nessa nossa casa aqui. Eu, inclusive, tenho um projeto meu tramitando aqui que cria o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas de 2009 ainda. E ontem, a mesa do Senado se reuniu, a senadora Marta estava lá, os líderes estavam lá, e a mesa propôs, e foi aprovada, a proposta de um plebiscito sobre as armas de fogo no país, como aquele referendo de 2005, que nós todos vivenciamos. Nós vamos gastar pelo menos R$500.000 de reais numa ação que, naquela época, em 2005, mais de 60% da população já disse que era contra. Portanto, eu acredito que nós, brasileiros, se nós tivermos mudado de opinião e agora, no plebiscito, todo mundo venha dizer que quer a proibição de arma de fogo, a comercialização de arma de fogo no país, eu quero dizer que isso é balela, porque eu venho de Mato Grosso do Sul e eu sei que as armas entram pelas fronteiras. Nós temos uma larga fronteira no país e as armas vão continuar entrando. O que a gente vai fazer, então? Nós temos o Estatuto do Desarmamento. Procurar modificá-lo, se for necessário. Achar saídas para endurecer aquilo que for necessário endurecer. Eu acredito que as leis que nós temos são suficientes desde que elas sejam, de fato, executadas nesse país. E que o Executivo faça a sua parte também, não só investindo na segurança pública financeiramente, mas promovendo também a formação dos nossos policiais, a integração entre as polícias, o fortalecimento e o acompanhamento e a fiscalização das nossas fronteiras. A Justiça também tem que fazer a sua parte, ser mais célere, mais ágil, mais eficiente, não aceitar a impunidade. E quero aqui deixar, senadora Marta, dizendo que o Instituto Teotônio Vilela, do meu partido, levantou uma série de questões sobre violência numa carta da última sexta-feira, e nós ficamos sabendo que 50.113 homicídios registrados em 2008, que foi ano base.
2 minutos para concluir, é possível?
37% tiveram como vítimas pessoas com idade de 15 a 24 anos. É a juventude que está morrendo nesse país. E morre de maneira violenta. Ou assassinada, ou em acidentes de trânsito, ou suicidando-se. Essa cultura da violência que está na base, que termina atingindo situações limites, como nós vimos no caso de Realengo, esse contexto dessa violência que leva aos extremismos, como nós estamos vendo, estimula os translocados que andam por aí, tudo isso se conecta. A escola é o lugar por excelência da construção da democracia. É mais do que o lugar da cultura, do conhecimento, dos ensinamentos técnicos, a escola é lugar de interação, do convívio humano, da integração social, do respeito ao próximo. É na escola onde se aprende a tolerância e se constrói a base da compreensão do outro. É por isso, senhora presidente, para concluir, que não só a escola, mas o ambiente familiar e a escola juntos podem ajudar-nos a construir uma sociedade mais justa e, assim, consolidar o avanço do nosso processo civilizatório. Eu quero aqui colocar que os ensinamentos, a harmonia e, principalmente, a interação entre escola e família são fundamentais para que nós possamos construir esse outro mundo, o mundo de paz, o mundo que todos aqueles brasileiros de bom coração, que são a grande maioria da população, os brasileiros possam mostrar ao mundo que o nosso país é um país de paz, é um país bem-fazejo. E eu acredito que a educação para a paz tem que ser idealizada, discutida, proposta e, principalmente,